Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o episódio número 2 da segunda temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Vocês já sabem, eu sou o Christian Roque e hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021. O episódio de hoje vai ser conduzido por vocês. Hoje eu começo a trazer para a discussão as perguntas que mais frequentemente recebo, inclusive vindas de quem manteve contato durante as férias do podcast e que, posso confirmar, fazem parte das principais dúvidas, dos principais desafios que os profissionais que trabalham diretamente com segurança de alimentos enfrentam. Então, veja se você se descobre através de outros ouvintes. Perceba que você não está sozinho, você não está sozinha, e vamos juntos encarar essa jornada rumo a uma cultura positiva de segurança de alimentos. Agora é dedo no play e vamos juntos! Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Esse encontro era um encontro que eu já vinha planejando há algum tempo, né, de trazer um episódio com as principais dúvidas ou questões que vocês trazem através das redes sociais. Mas eu precisava ter um volume importante de dúvidas para conseguir até classificá-las por temas. Mas eu me dei conta de que um tema muito frequente é o tema que envolve a questão do engajamento e da participação da alta direção, das principais lideranças, né? A maior parte das dúvidas ela gira em torno desse tema, que na verdade nem precisava esperar por um programa de cultura ou por um podcast que falasse sobre cultura de segurança de alimentos. A questão da participação da alta direção, né, das lideranças de topo, já é uma questão prevista nos programas de gestão há bastante tempo, desde que a gente conhece e começou a trabalhar com segurança de alimentos. A questão é que sempre houve muita dificuldade de enxergar a segurança de alimentos como algo, um tema que pudesse trazer benefício para as organizações, né? Segurança de alimentos sempre vista como tomadora de recursos, e já conversamos sobre isso em episódios anteriores da primeira temporada, que a gente fez muito pouco para mudar esse cenário. Na verdade, a gente participou sempre oferecendo alta direção cada vez mais subsídios para que ela pensasse que sim, que somos tomadores de recursos, porque na véspera das auditorias a nossa atuação fica muito evidente quando precisa pintar, limpar, capacitar as pessoas, e na verdade a gente não fez o trabalho que deveríamos ter feito dos custos da não qualidade, dos custos de não ter a segurança de alimentos, de uma cultura voltada para a segurança de alimentos estabelecida. Bom, o fato é que a gente chega aqui com uma série de questões vindas de vocês sobre como engajar essa alta direção, como tornar a alta direção mais participativa, mais próxima do tema segurança de alimentos. E aí, pessoal, é o seguinte: cada organização tem a sua história, né? Cada organização chegou aqui nesse momento de uma forma, cumprindo uma história, e isso é extensível às lideranças que a compõem, que estão à frente do negócio. E aí a gente tem diferentes perfis de liderança para diferentes perfis organizacionais. É claro que uma organização de estrutura familiar, onde a gente ainda tem a figura do dono, né, muito fortemente marcada. Claro que essa é uma situação totalmente diferente de uma empresa global, que tem acionistas, que tem uma diretoria muitas vezes eleita, às vezes tem ações, é uma SA, então responde a muito mais gente do que propriamente ao público interno daquela organização. Mas olha, além disso, além da questão de cada organização ter a sua história e a sua cultura, que faz parte ali do dia a dia, da rotina das operações, Existe uma questão que antes disso vale a pena a gente discutir em relação à persona, né? A quem é aquela alta direção, né? Quem são aquelas pessoas que a gente identifica como as lideranças de topo? Porque cada um de nós, e não é diferente para esse público, cada um de nós tem uma abordagem, um jeito de abordar as questões que envolvem negócio e as questões que envolvem a segurança de alimentos. Cada um é de um jeito. Então, quem são esses personagens? Quais são as suas origens, né? Essa liderança, ela é um self-made man. Então, o cara foi feito ali, talhado, né? No dia a dia, na história, na sua experiência. Ou, eventualmente, esse personagem, essa alta direção, é um produto padrão de MBAs, né? De pós-graduações no Brasil ou no exterior, seja onde for, mas que talvez seja um produto padrão. Só aí já existe uma abordagem diferente, né? O momento das suas carreiras importa também. Eu estou lidando com um profissional experiente e a caminho do fim já da sua carreira profissional, ou eu estou lidando com um jovem empreendedor, um jovem de sucesso que ainda almeja conquistar muitas coisas dentro da organização ou em outras organizações, usando o momento atual como um trampolim para outras oportunidades, né? Então, essa avaliação tem que ser feita praticamente de um a um, né? Então, quando me pergunto assim, ah, mas qual é a estratégia que eu posso usar para engajar na alta direção? Então, tem várias questões, aí não é uma resposta simples, mas tem várias questões que a gente pode estar atento. Primeira questão que envolve a cultura daquela organização, a história daquela organização, o momento que ela vive, né? Para que a gente possa encaixar as peças a nós mesmos e àquelas pessoas que a gente chama nesse momento de alta direção. E aí entender, dentro desse contexto, daquela organização em particular, como aquele perfil, aquele personagem se encaixa no papel que vem exercendo como alta direção. Então, assim, não há um pacote de opções, né? Há uma orientação para que a gente conheça mais sobre aquela pessoa, eventualmente um perfil egóico, né? Onde vocês podem, por exemplo, criar o que for em relação à segurança de alimentos, mas vai ser muito bem-vindo entregar o mérito a essa alta direção, por exemplo. É uma forma de engajar essa alta direção, de envolvê-la, dar a ela, né, os méritos da sua construção, por mais que isso doa, mas é uma forma de manter a alta direção interessada no tema. E às vezes, onde não há um perfil como esse, um perfil egóico, existe um perfil de resultados. Então, ali é o pragmatismo, é a questão das contas, né? Na ponta do lápis, para apresentar os resultados da segurança de alimentos, mostrar o retorno que isso possa ter. Então, são várias abordagens possíveis, mas que vão exigir de cada um de nós esse conhecimento prévio, né, de quem é a organização e de quem são as pessoas que estão no comando. Agora, existem sim algumas vias, claro, como eu já trouxe aqui, algumas vias bastante claras para o trabalho de cada um de nós, né? É mostrar os resultados da segurança de alimentos, como ela pode ser importante para o negócio e compartilhar os méritos pelos seus avanços com essa turma da alta direção, por mais afastadas que estejam da segurança de alimentos. Quem está no comando, né, normalmente vai exigir, vai demandar de vocês que os louros de qualquer conquista passem por sua administração. As altas direções que conheço, quase todas, invariavelmente, solicitam, direto ou indiretamente, participar do momento em que as coisas funcionam bem, nem que seja para colocar a foto delas. Na foto da vitória, na foto do time campeão. Não tem problema, acho que esse é o momento que a gente tem que vestir um pouco, calçar um pouco as nossas sandálias da humildade, entender que a gente faz parte de algo maior, que é a organização, entender o nosso momento e o momento do outro, que é o cara que está lá na alta direção, aceitar, né, que isso faz parte do nosso jogo. e bola para frente, construir novos elementos, inovar, seguir criando para que a gente possa manter a alta direção envolvida e reagindo positivamente em relação à segurança de alimentos. E tem muitas outras dúvidas que chegam, aí são dúvidas mais específicas que a gente pretende tratar ao longo dos próximos episódios. Eu conto com vocês, vocês sigam em contato para a gente dar vazão a outras questões que chegam aqui para a gente, e a gente vai procurar fazer isso com alguma frequência ao longo dessa segunda temporada para dar a vocês as respostas que vocês procuram e fazer desse momento que a gente tem aqui nesse nosso encontro um momento produtivo que possa voltar para vocês com informações relevantes para que vocês possam aí ter uma aplicação prática nas organizações em que vocês trabalham. Então é isso, amigos, amigas. Recebam minha gratidão pela contribuição de vocês que continuam me ajudando a fazer esse programa. A gente segue falando através das redes sociais. É muito importante para a segurança de alimentos que a gente forme uma massa crítica de profissionais que pensam de forma diferente de tudo aquilo que a gente já fez até aqui. Profissionais que valorizem a construção de uma cultura positiva de segurança de alimentos nas organizações. Lembrando então que vocês podem me encontrar como @culturafoodsafety no Instagram ou no LinkedIn /LRChristian. Quem quiser chegar mais pertinho ainda, ter a companhia de um monte de gente interessante e quiser fazer parte da maior comunidade de influenciadores da cultura de segurança de alimentos no Brasil, daí basta entrar em casa. Você já está convidado, você já está convidada. Procura a gente no Instagram, @academiacasabr, ou no LinkedIn da Casa, Academia de Cultura de Segurança de Alimentos. E daqui a 15 dias, a gente volta com o episódio inédito. A todos um grande abraço, cuidem-se bem e até breve.